até a maior. E tivemos no Mineirão o Cruzeiro vencendo a Chapecoense por 2-1. Gols de Caio Jorge, de Sinisterra. Um jogo que teve de tudo, muita emoção. O Cruzeiro querendo complicar a sua própria vida, mas no final das contas teve mais sorte do que juízo e os 3 pontos tão somados. Cruzeiro dando um salto na tabela. Com mais detalhes da partida, o comentarista Edu Panzi. Bom dia.
Alô, Nath, bom dia pra você, pra quem se liga no tiro de meta, grande vitória, né? 2-1, 3 pontos, o Cruzeiro subindo na tabela de classificação, despachando um adversário muito inferior, mas que deu trabalho. Deu trabalho ontem no Mineirão para mais de 45 mil pessoas, e um jogo em que parecia tranquilo. Cruzeiro fez 1-0 na primeira etapa, com um gol de pênalti do Caio Jorge, poderia ter vencido por mais. Anderson, goleiro da Chape, trabalhou muito bem. No segundo tempo, Cruzeiro perdeu 1, perdeu 2 gols. O Arthur Jorge estava ficando pé da vida com os gols perdidos. Mas aos 27 minutos, chegou ao 2-0, né? Jogada de Cajota, Caio Jorge, o passe para o Christian e assistência. Para Sinisterra, eleito melhor em campo ontem, fazer o 2-0. Sinisterra que já havia feito um gol na primeira etapa, mas foi anulado por conta de uma falta do Cauã Moraes na origem da jogada. A Chape diminuiu aos 34 minutos, gol de João Paulo. Depois fez outro gol, bem anulado. E depois teve um pênalti, que o VAR salvou o Cruzeiro, no impedimento daqueles que gera muita polêmica, porque o jogador que estava impedido não foi quem deu passe. Isso vai ser polêmica durante toda a semana. O Cruzeiro teve mais sorte que juízo na vitória por 2-1. Foi irresponsável no segundo tempo, mas venceu. No final das contas, é o que importa e que sirva de lição, principalmente para quinta. Jogaço contra o Barcelona de Guayaquil, Copa Libertadores da América, Nath.
Obrigada, Edu. Cruzeiro não podia nem sonhar, né, em perder pontos dentro de casa para a lanterna do Campeonato Brasileiro, que é a Chapecoense. Cruzeiro agora chegou aos 23 pontos, está na 9ª colocação, subiu 4 posições, uma vitória importantíssima dentro de casa. E tô com o Edu, viu? O enredo, a história do jogo de ontem serve como alerta para o jogo de quinta-feira, que vale a classificação na Libertadores. Conosco agora o repórter Emerson Pancieri. Eu quero saber também o que o técnico Arthur Jorge achou dessa vitória, dessa partida do time Celeste. Bom dia, Panci.
Bom dia pra você, Nath, pra quem acompanha o tiro de meta da Itatiaia. O Cruzeiro chega à 6ª vitória no Campeonato Brasileiro, 23 pontos marcados, e o técnico Arthur Jorge analisou assim esse resultado positivo do Cruzeiro.
Muito importante vencer aqui, sabemos que era um jogo muito perigoso para nós, do ponto de vista emocional. Fizemos um jogo onde acabámos por ser uns justos vencedores, apesar de reconhecer que foram 90 minutos onde aconteceu um pouco de tudo, que nós, Cruzeiro, fomos justamente merecedores.
Palavras então do técnico Arthur Jorge. Perguntei para ele sobre o Sinisterra, é um jogador que se dedica muito e fez o gol ontem no Mineirão. Deixa eu trazer um recado dos supermercados BH. Você sabe que o fim do mês está chegando e todo mundo procura um jeito de economizar, sem abrir mão da qualidade. E para isso tem um BH sempre pertinho de você, com ofertas que ajudam a encher o carrinho e fazer o dinheiro render mais. No BH você encontra as melhores marcas, preços que cabem no bolso e aquela economia que faz a diferença no dia a dia. Então, se a ideia é economizar no fim do mês, passe no BH mais perto da sua casa. E aproveite, ó, a promoção do arroz Camil, pacote 5 quilos tipo 1, 18,98. Tá bom demais, né? Supermercados BH, sempre pertinho de você. O Cruzeiro agora pensa no Barcelona de Guayaquil, partida quinta-feira às 9:30 da noite, Copa Libertadores da América, grupo D, jogando para chegar às oitavas de final da competição, com reforço do Arroio, que ontem não foi a campo, suspenso com o 3º cartão amarelo, Nath.
Obrigada, Pancieri. 6:23, você que vai sair de casa daqui a pouco, a caminho do trabalho, da faculdade, do seu compromisso, vai passar no posto para encher o tanque do carro? Antes, baixe o app MC Fideliza da rede de postos MC. Aí você vai abastecer, vai acumular pontos, depois vai trocar esses pontos por aquele descontão que faz a diferença no seu bolso, ainda mais no final do mês, hein? Então, pega essa dica da Nath Fiuza, baixe o app MC Fideliza da rede de postos MC. É mais um rápido intervalo, fique por aí e eu volto para te contar sobre o jogo do Galo ontem contra o Corinthians.
empreende sabe. Resultado bom se constrói com a parceria certa. Na Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui. Você tem maquininha com Pix grátis, taxas a partir de 0,75% no débito, 2,25% em 12 vezes e a liberdade de escolher quando quer receber. Sem aluguel e sem mensalidade, com conta PJ completa. Acesse infinitypay.com.br/maquininha e peça já a sua.
Vai pintar e não sabe por onde começar? No Varejão das Tintas você encontra apoio para acertar em cada detalhe da sua pintura. É pintura interna, externa ou proteção? A equipe do Varejão das Tintas te ajuda a escolher a melhor solução. Mais segurança, menos desperdício e o melhor resultado na sua pintura. Passe em uma de nossas lojas e encontre a solução ideal para a sua pintura. Ou acesse varejãodastintas.com.br. Varejão das Tintas, qualidade garantida para acertar em cada detalhe.
Leve precinho campeão açaí para suas festas.
Filé de peito de frango congelado Atalaia, peça quilo, 14,80. Refrigerante tradicional ou zero açúcares Guaraná Antártica PET, 2,5 litros, 7,99. Café forte tradicional Balt, 500 gramas, 23,90. Arroz branco tipo um carrijo pacote, 5 quilos, 13,90. Lava roupas brilhante tipos bag, 2 quilos e 400 gramas, 18,90. Ofertas válidas nos dias 25 e 26 de maio de 2026 para as lojas de todo o estado de Minas Gerais ou enquanto durarem os estoques.
6:25, de volta com o nosso tiro de meta, agora pra gente falar do Atlético, hein? Foi até São Paulo, é sempre muito difícil, né? Enfrentar o Corinthians lá na Neoquímica Arena, mas o Atlético fez um bom primeiro tempo, se impôs, teve chances, mas é aquilo, né? Quem não faz no final das contas, vocês já sabem o que acontece, e o Atlético segue com muitas dificuldades de somar pontos longe de Belo Horizonte. Não é isso, comentarista Ale Oliveira, conosco aqui no tiro de meta.
Bem, amigos do tiro de meta, não deu pro Atlético ir mais uma vez, né? Na condição de visitante, o Galo que fez um bom primeiro tempo, algumas escolhas que são questionáveis do Eduardo Domingues, como o Alan Franco sempre mais uma vez como titular, o Alexander que vinha jogando bem nem entrou no jogo e ele colocou o Minda no banco também. Mas de qualquer maneira, o time que teve a dupla de volantes Alan Franco e Maico, teve o Vitor Hugo que jogou muito bem. Até não entendi muito a sua substituição, talvez por desgaste. Vitor Hugo centralizado, Coelho pelo lado direito, Bernardo pelo lado esquerdo e o Cacierra jogando como referência ofensiva. O Atlético fez um bom primeiro tempo. No segundo tempo, o time cansou, o Corinthians mudou, veio mais agressivo para a etapa final e faltando 2 minutos para acabar o tempo regulamentar, Labiate, de perna esquerda, fez um golaço, ele que é destro, e acabou dando a vitória pro Corinthians num segundo tempo em que o Atlético ficou devendo e pagou caro por isso.
Muito obrigada, Ale. Agora o repórter Cláudio Rezende conosco aqui também no tiro de meta. O Atlético chegando aí a mais uma derrota, né? Infelizmente fora de casa, uma dificuldade danada e o time agora também vai ter que virar a chave, né? Para buscar a classificação na Sul-Americana neste meio de semana. Não é isso, Cláudio? Bom dia.
Bom dia a você também, a todos do tiro de meta. Ótima semana. O Galo que sofreu a 7ª derrota como visitante neste Campeonato Brasileiro. Apenas 2 vitórias contra Chapecoense e Cruzeiro nesta condição. O técnico Barba Domingues falou sobre as mudanças, foram poucas. Ele fez apenas 3 e uma delas já nos acréscimos. Não utilizou os 5 jogadores que ele tem direito, mesmo com o time que tinha jogado, né? Com os titulares já na quinta-feira diante do Cienciano. De acordo com o treinador, ele não via tantas possibilidades de mudança na equipe com alterações. Agora é decisão na Copa Sul-Americana, quarta-feira, Puerto Cabello, na Arena MRV. Agora eu vou falar para você da Clínica Alfamém, amigão, não é mais o leão na cama. A Clínica Alfamém, especialista em saúde sexual do homem, tem mais de 10 anos no mercado e então você não vai ficar sofrendo em silêncio, tem que tomar atitude. Privacidade total é com a equipe do Dr. Carlos Pacheco na Clínica Alfamém, 2526-7676. O telefone é esse, 2526-7676. Os jogadores já retornaram no voo da madrugada, a partir desta segunda-feira, a preparação para enfrentar o Puerto Cabello. Só a vitória interessa, qualquer outro resultado, o Galo estará eliminado da Copa Sul-Americana. No fim de semana, já sem os jogadores que vão disputar a Copa do Mundo e com o zagueiro Juan suspenso, o Galo enfrenta o Vasco da Gama. É domingo em São Januário. Um abraço.
Um abraço, Cláudio. Muito obrigada, viu, pelas informações. Boa semana. 6:29 para a gente fechar. Tivemos neste domingo a última rodada, a 38ª rodada do campeonato inglês, né? Nós já sabíamos antecipadamente que o Arsenal ficaria com o título, mas venceu nesse último jogo, 2-1 fora de casa contra o Crystal Palace, chegou a 85 pontos, fechou o campeonato então com essa pontuação. O Manchester City foi o segundo colocado com 78. Ontem o City acabou derrotado em casa para o Aston Villa por 2-1, partida que marcou a despedida do técnico Pep Guardiola. Assim a gente encerra o tiro de meta de hoje, que teve o oferecimento de Maicon. Descomplicado, como todo consórcio deveria ser. Fique agora com o Jornal da Itatiaia. O meu abraço, boa semana a todos. Tchau.
Você está ouvindo o som da Rádio Itatiaia. ZYL268, canal 610 AM. ZYC860 FM, 95,7. Na internet, acesse itatiaia.com.br. Ação comunitária, cidadania, informação, esportes e jornalismo. Itatiaia, Belo Horizonte. Tudo que importa para Minas.
Polícia investiga causas de grave acidente entre ônibus e carreta que deixou 8 mortos e 10 feridos no norte de Minas.
Corpos devem ser transferidos hoje para Belo Horizonte.
Lula e Hugo Mota têm reunião decisiva hoje para destravar proposta para o fim da escala 6x1.
Presidente e Rodrigo Pacheco se reúnem nesta semana para definir cenário da disputa ao governo de Minas.
Série especial da Itatiaia expõe avanço da violência em bairros da capital.
Professor de dança é preso, suspeito de enviar fotos íntimas para aluno em Venda Nova.
Em São Paulo, justiça nega novo pedido de soltura para Deolane Bezerra.
Minas instala radares inteligentes capazes de identificar veículos roubados em tempo real.
Com reajuste da CEMIG, conta de luz pode ficar quase 7% mais cara em Minas.
INSS começa a pagar hoje segunda parcela do 13º para aposentados e pensionistas.
Surto de ebola já deixa mais de 200 mortes suspeitas na África.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
6:31, começa agora o Jornal da Itatiaia. Nós estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. Bom dia para você, Eustáquio Ramos.
Ótimo dia, Fernanda Viegas.
Bom dia também para você, ouvinte da Rádio de Minas. Hoje é segunda-feira, 25 de maio de 2026. Na Itatiaia, a temperatura é de 17 graus.
Dólar vendido a R$ 5,04. Euro 5,86. Poupança rende 0,5% ao mês.
Trânsito.
Envolvendo o carro, interdita parcialmente o complexo da Lagoinha. O veículo se encontra na faixa da direita no acesso para o túnel pela Avenida Cristiano Machado, em direção à Venda Nova. Segundo a BH Trans, por conta das dinâmicas da ocorrência, a pista segue interditada para aplicação de serragem no local. Caminho do motorista que apresenta retenções na Avenida José Cândido da Silveira, no sentido centro. O congestionamento na região passa dos 2 quilômetros, com reflexos desde o acesso pela MG5 até a passagem pelo bairro União. Mais à frente, o motorista volta a colocar o pé no freio próximo à Avenida Cristiano Machado. Da Central de Trânsito Itatiaia MV, Vitor Brandão.
Polícia.
A investigação da Polícia Civil busca chegar a porquê e quem cometeu um assassinato no bairro Três Corações, em Santa Luzia, na Grande BH, neste domingo. A vítima, que foi morta a tiros, é Clodoaldo Mauro Moreira dos Santos, de 29 anos. Esse homem que chegou a ser socorrido para o hospital Risoleta Neves, mas já chegou lá sem vida. O cunhado dele, de 26 anos, também foi baleado em uma das coxas. Ele procurou atendimento na UPA de Vespasiano e, ouvido pelos policiais, ele disse que estava acompanhado da irmã, do cunhado e de duas crianças, quando em determinado momento um veículo se aproximou do local e os ocupantes deram vários tiros antes de fugirem. De acordo com a Polícia Militar, esse homem que sobreviveu ao atentado tem passagens por tráfico de drogas. Até o momento, ninguém foi preso. Repórter Felipe Quintela.
Agora, as condições do tempo.
Belo Horizonte terá uma segunda-feira de céu parcialmente nublado a nublado. A temperatura sobe neste início de semana, com máxima hoje podendo chegar aos 28 graus. Repórter Aline Neves. 6:34, a Polícia Civil investiga as causas de um grave acidente entre um ônibus e uma carreta que matou 8 pessoas na BR-251 em Santa Cruz de Salinas, no norte de Minas.
Devido ao incêndio causado pela batida, as vítimas foram carbonizadas e os corpos encaminhados ao IML de Belo Horizonte para identificação. Quem acompanha os desdobramentos é o repórter Osmar Macedo, que fala ao vivo com a gente direto do norte de Minas. Bom dia, Osmar.
Eustáquio, Fernanda Viegas, muito bom dia para vocês e também aos ouvintes, pois é manhã de muito trabalho por aqui no norte de Minas, principalmente para a perícia da Polícia Civil, que investiga as causas desse acidente e tenta identificar os corpos das 8 vítimas. Um trabalho minucioso, pois elas morreram carbonizadas e vão depender de exames mais detalhados, como o de DNA, que será feito no IML Central, aí em Belo Horizonte. A expectativa é de que os corpos sejam encaminhados agora cedo para a capital mineira, onde deverão chegar no início da tarde. Além desses 8 mortos, Fernanda e Eustáquio, 9 pessoas ficaram feridas. Conforme a Itatiaia vem acompanhando, o acidente foi entre um ônibus e uma carreta ontem, por volta de 4:30 da madrugada, no quilômetro 235 da BR-251, em Santa Cruz de Salinas, a 303 quilômetros daqui de Montes Claros, ou seja, 5 horas de viagem. Estrada muito perigosa, cheia de curvas e trechos com serra. Daqui até o entroncamento com a BR-116, próxima divisa com a Bahia, há um alto índice de acidentes. Após a colisão frontal, no quilômetro 235, os 2 veículos pegaram fogo rapidamente. Os corpos das vítimas, todos carbonizados, foram encaminhados ao IML de Taiobeiras. Uma coletiva de imprensa está prevista para começar às 8 da manhã. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus saiu de São Bernardo do Campo, ABC Paulista, com destino a Aracaju, enquanto a carreta carregada com sucata seguia de Fortaleza para Piracicaba, interior de São Paulo. A rodovia ficou interditada por mais de 11 horas, com congestionamento de cerca de 70 quilômetros nos 2 sentidos. O número de vítimas não foi maior, porque 22 passageiros desembarcaram antes do acidente, 18 em Cana Verde, no sul de Minas, e 4 aqui em Montes Claros. Olha, a PRF informou há pouco que o trânsito por lá flui normalmente e sem registro de novo acidente na BR-251 até o momento. E aqui em Montes Claros, manhã de céu parcialmente nublado, 18 graus neste momento. Fernanda e Eustáquio, eu volto com vocês.
Obrigada, Osmar, com as informações, atualizações desse acidente grave na BR-251, no norte de Minas. Agora são 6:37. Professor de dança de uma escola municipal da região de Venda Nova é preso em flagrante, suspeito de enviar fotos íntimas de cunho sexual para um aluno de 13 anos.
O caso foi identificado após a mãe do adolescente desconfiar da aproximação e combinar um encontro com o abusador.
O homem, identificado como José Geraldo da Silva, foi preso pela Polícia Militar com a ajuda da mãe do adolescente, que se passou pelo filho no aplicativo WhatsApp. Conforme a mulher, o professor estaria insistindo para que o filho dela dançasse quadrilha. O homem, então, teria enviado mensagens para o aluno e, durante a conversa que ele acreditava ser com o adolescente, o professor teria enviado fotos sem roupa. O professor acabou preso após marcar o encontro. A mulher, que não será identificada, conta como tudo aconteceu.
Meu filho não queria dançar e meu filho comentou comigo: mãe, eu não tô querendo dançar, mas o professor tá fazendo minha cabeça e ele falou que vai me dar uma caixa de bombom se eu dançasse. Até aí tudo bem, eu não vi maldade e tal. Quando foi no dia 22, meu filho chegou, foi dormir e esse professor mandou mensagem pro meu filho, disse que ia emprestar a roupa pra dançar. Mandou ele vestido com a roupa e falou: olha, é essa roupa aí que eu vou te emprestar. Falou assim: agora é a foto e 3 pontinhos. Aí eu falei: que foto? Aí ele falou assim: você sabe, kkk. Quando eu perguntei a foto, ele falou: só você tem acesso ao seu telefone? Seu telefone tem senha? Eu falei assim: não, só eu tenho acesso ao telefone, meu WhatsApp tem senha, ninguém mexe. Ele: então, porque a partir de agora, você vai ter que confiar em mim e o que a gente conversar aqui vai ter que ficar só entre mim e você. Mandou foto pro meu filho, da parte de frente, da parte de trás. Aí ele falou: não tem como você falar com a sua mãe que você vai na padaria e encontrar comigo, não, escondido? Ou então, quando a sua mãe for sair com seus irmãos, fala que você não
quer sair, e aí você me liga que eu te busquei na sua casa.
E isso o tempo todo você conversando, seu filho tinha conhecimento dessa conversa?
Não, eu tenho acesso ao celular dele mesmo, sempre vejo tudo, e depois disso, aí ele falou, e você tá sozinho? Eu falei, sim. Ele falou assim, ah, então dá tempo da gente marcar, encontrar no lugar. Aí a gente marcou de encontrar nessa padaria, isso tudo, eu já tava com a polícia, aí fomos pra padaria, meu filho também foi, que ele teve que ir, tadinho, se passar por isso, pra ir lá pra porta da padaria. Ele pediu o Uber, e ele não veio dentro do Uber. Pediu o Uber, mandou a placa do Uber pro meu filho, todo o pessoal do meu filho. Aí um policial entrou dentro do carro junto com o Uber, eu fui com outro policial, aí chegando lá, a gente conseguiu prender ele, e ele tava lá esperando o meu filho, pra ter ato com ele.
E é uma situação que a gente pensa que se você não fosse uma mãe que tivesse acesso ao telefone do seu filho, o pior poderia estar acontecendo.
Sim, até porque, igual toda vez, ele oferecia o bombom pro meu filho. Converso muito com meu filho, mas mesmo meu filho aceitava o bombom. Então ali, naquele momento, ele podia simplesmente falar, ciclano, vamos ali comigo ali na minha casa, que tem caixa de bombom lá, eu vou pegar e vou te dar. E ali, ele estrupar o meu filho.
E esse homem, ele é o professor de dança? Ele já trabalha há um tempo na escola?
Ele é professor de dança. Inclusive, ele dá essa aula de dança para várias outras facetárias de criança, tanto que eu tenho outros filhos. Tem uma filha que é de 9 anos, que é menina, que ele também dá. Então, tem várias crianças lá que ele dá. E meu filho falou que ele tá lá tem uns 4 meses, mais ou menos, que ele entrou na escola.
O suspeito foi encaminhado ao plantão da Delegacia de Mulheres em Belo Horizonte. A reportagem da Itatiaia entrou em contato com a Prefeitura de BH e aguarda retorno. Em nota, a defesa de José Geraldo da Silva afirma que os fatos narrados até o presente momento não condizem com a realidade dos acontecimentos. Ainda segundo a nota, a defesa reafirma confiança no devido processo legal, no contraditório e na ampla defesa, aguardando que os esclarecimentos necessários sejam devidamente apurados pelas autoridades competentes. Repórter Amanda Antunes.
6h40, a seguir, Itatiaia percorre bairros de BH em série especial sobre o avanço da violência na capital.
E ainda nessa edição você acompanha, Lula e presidente da Câmara têm reunião decisiva hoje para destravar proposta para o fim da escala 6x1.
Atenção BH, foi prorrogado o dia de recreio Volkswagen. Só nesta quinta e sexta, dias 28 e 29 de maio, você garante taxa especial, superavaliação no usado, bônus exclusivos e ofertas válidas somente durante o evento. É a sua chance de acelerar com toda a tecnologia, conforto e segurança da linha Volkswagen. Estoque limitado, apenas 100 carros zero esperando por você. As melhores oportunidades do ano aceleram aqui. Barão 3535, recreio completa.
A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite em pó de Camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto.
Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
6h42, a Itatiaia estreia série especial sobre violência nos bairros de Belo Horizonte. A primeira reportagem mostra a realidade enfrentada por moradores da região leste da capital.
Em bairros como Santa Efigênia e Santa Inês, relatos de insegurança, crimes frequentes e mudanças na rotina revelam os impactos da violência no dia a dia da população.
Motorista tem carro furtado.
Homem é preso após roubo.
A cada dia, pelo menos 2 ocorrências envolvendo crimes violentos são registradas em Belo Horizonte, conforme dados obtidos pela Itatiaia, junto à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. De acordo com a Sejusp, apenas entre 2022 e abril deste ano, foram contabilizados mais de 3 mil registros na capital. Os casos incluem desde furtos a até extorsões e crimes com uso de armas de fogo e armas brancas. As ocorrências aparecem espalhadas por diferentes regiões da cidade. Especificamente na reportagem de hoje, a equipe da Itatiaia foi até os bairros Santa Efigênia e Santa Inês, na regional leste de BH, para ouvir quais são as ocorrências mais comuns, conforme moradores. Entre elas, estão assaltos, em alguns casos com pessoas em motos, e até mesmo o furto de carros.
José Fernandes Santos da Silva, profissão taxista.
O senhor tem um ponto de táxi aqui no limite do São Lucas com Santa Efigênia?
Sim, e à noite aqui é perigoso, tanto é que o nosso ponto de táxi aqui funciona só até as 22 horas, por causa de insegurança e muito assalto.
Meu nome é Cristiane e eu sou gerente.
O que normalmente você vê ou já ouviu falar de crimes que mais chamaram a atenção?
É roubo mesmo. A mão armada aqui mesmo, perto da gente, direto roubo de celular, motoqueiro.
É Samuel Gomes, motorista de aplicativo. Acabo vendo coisas que passam a sensação de insegurança mesmo, principalmente com essas guerras aqui na região. Alguns lugares que são mais perigosos para carro, principalmente carros que não tem isofilma, também acabam quebrando vidro, que eu já tive essa experiência.
Qual o seu nome e sua profissão?
Flávio Henrique Santos.
Trabalha com câmera de segurança?
É, isso mesmo.
O senhor que trabalha com esse sistema de segurança eletrônica, tem crescido aqui no bairro devido à sensação de insegurança, especialmente no Santa Efigênia?
Olha, aqui tá demais, aqui realmente a procura tá sendo grande.
Quais são os principais crimes que têm sido cometidos aqui no Santa Efigênia?
A maioria é furto de veículo mesmo, basicamente de carro.
Já no bairro Santa Inês, as motos com garupeiros têm tocado o terror e feito alguns moradores até alterarem a rotina.
Lucas Pereira Carlos, eu sou aposentado, aqui eu deixei de pegar 11 bem cedo, 4 e pouco da manhã, por causa de assalto, motoqueiro, principalmente motoqueiro, né? O garupeiro chega e assalta, igual assaltou a dona ali, levou celular, levou tudo da dona.
Jorge Meneghelli, balconista. Jorge, você trabalha aqui na Avenida Contagem?
Isso.
Como que anda a criminalidade aqui no Santa Inês?
Tem aumentado, sempre tem crimes aí com motoqueiro, furto de bolsa, telefone, o pessoal desavisado na rua, sempre acontece o furto. O medo e o receio fica, né? Mas a impunidade também impera, né?
Se de um lado a população sente na pele a insegurança, do outro os órgãos de segurança, especialmente a Polícia Militar, têm reforçado a presença em pontos considerados estratégicos para tentar frear a criminalidade. E as ações já apresentam resultados. Apenas nos primeiros meses deste ano, mais de 9 mil pessoas foram detidas em operações da PM em BH. O Major Tiago Salgado, chefe da Agência Regional de Comunicação Organizacional do Comando de Policiamento da Capital, explica o que motiva essa sensação de insegurança da população.
É uma percepção que o cidadão de bem tem de proteção e bem-estar. Quais são as variáveis que atuam nessa percepção? O ambiente urbano onde ele se encontra atua diretamente nessa sensação. Se eu tenho um ambiente sujo, mato alto, descuidado, janelas quebradas, pouca iluminação, obviamente isso vai potencializar uma sensação de insegurança. Nós trabalhamos com policiamento baseado em evidências, análise criminal e cientificidade. Nós temos aí reduções de 35% dos roubos, 30% dos crimes violentos contra o patrimônio, 20% de redução nos furtos. Só pela Polícia Militar nós conduzimos mais de 9 mil pessoas de janeiro a abril desse ano. E mais de 2 mil foram pelo crime contra o patrimônio. E aí entra furto, roubo, receptação.
Repórter Gustavo Cícero.
6h46, no próximo bloco, Motoboy cria movimento para fortalecer empreendedorismo local da Grande BH.
Minuto Sicoobi. Olá, hoje eu quero falar sobre um tema que tem a ver com o seu bolso e até com o futuro do planeta. É o consumo consciente. No Sicoobi, a gente acredita que isso começa antes da compra, quando você faz as perguntas dos 5 Qs. O que você quer, para quê, quando, quanto e quem vai pagar? Mas, se depois disso você decidir pelo consumo, vale comparar preços e escolher o que dura mais e desperdiça menos. Quando você planeja e recusa excessos, sobra dinheiro no fim do mês. O Sicoobi está ao seu lado para ajustar o orçamento e apoiar escolhas que cabem no seu bolso, incentivando práticas que beneficiam também a coletividade. Quer saber mais? Acesse sicoobi.com.br. Sicoobi, mais que uma escolha financeira.
Seis e 48.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Ô, Vitor Brandão, qual que é o motivo de retenção na Cristiano Machado, hein?
Eustáquio Ramos, o motivo dessa retenção é um acidente que interdita parcialmente a Avenida Cristiano Machado em direção a Confins. O bloqueio da pista acontece logo após a estação 1º de Maio, na altura do bairro Minaslândia. Quem segue pela região encontra retenções desde a passagem pelo viaduto do anel rodoviário. Quem segue pela Avenida Cristiano Machado em direção ao centro encontra lentidão desde a estação Floramar até o bairro São Gabriel. Trânsito que também é complicado na saída de Contagem para Belo Horizonte. Entre a Fernão Dias e a Avenida Cardeal Gênio Pacelli, o congestionamento passa dos 5 quilômetros desde a curva da Toshiba até o acesso para a Avenida Amazonas. Já na Via Expressa, o motorista coloca o pé no freio entre o bairro Petrolândia até a chegada à estação Novo Eldorado. Da Central de Trânsito, Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
6h49, rodando pelas ruas de Belo Horizonte, um motoboy encontrou uma forma de fortalecer os pequenos negócios da cidade. Por meio das redes sociais, onde ele acumula milhares de seguidores, o trabalhador divulga comércios locais e atrai a clientela para quem mais precisa.
Paulo Henrique é motoboy em BH e região há quase 20 anos. Ele trabalha mais de 12 horas por dia. E mesmo com a rotina agitada sobre duas rodas, ele começou a gravar vídeos nas redes sociais. A intenção era divulgar de graça e de modo extrovertido comércios locais.
Eu sou motoboy na cidade de Belo Horizonte e eu vou mostrar para vocês os melhores lugares para você comer aqui em BH.
A iniciativa deu tão certo que o motoboy começou a acumular milhares de seguidores. E com o aumento da visibilidade nas redes, surgiu então mais uma ideia.
Já que o tempo é corrido, eu vou usar o tempo corrido para trabalhar ao meu favor. Quando eu encontro um estabelecimento que está precisando de ajuda, entre as minhas entregas eu vou lá e abençoo as pessoas com meus vídeos.
E foi daí que nasceu a Motociata do Bem.
Tem um movimento de motoboy em Belo Horizonte chamado Nação Cargo. E aí a gente juntou os motoboys na Ação Cargo e fomos lá e compramos todo o estoque dele. Ele conseguiu pagar as contas e deu mais um respiro para ele comprar mercadoria.
Foi a hamburgueria do empreendedor Luiz Felipe Sete, no bairro Cidade Nova, na região nordeste de BH, que recebeu a Motociata com mais de 200 motoboys.
Tava muito difícil atrair o pessoal, tava complicado. E a gente teve um dedinho de Deus de apresentar o Paulo, colocar ele no nosso caminho aqui. A gente conseguiu ter um resultado, nosso faturamento aumentou, trouxe uma clientela até de longe e isso acabou aumentando o nosso movimento, aumentou o nosso faturamento aqui, trouxe um resultado bem legal.
E depois desse resultado, Paulo meio que se profissionalizou em ajudar exclusivamente os pequenos negócios. Com o telefone nas mãos, o garoto propaganda vai à luta. E em meio à batalha, ele conheceu na praça do bairro Shangri-La em Contagem, na grande BH, a confeiteira e empreendedora Paloma Lemes.
Eu fiquei sabendo que aqui vende uma fatia de bolo.
Você não veio até.
Maravilhosa. Então... E eu vou ver se esse bolo realmente é gostoso. Tudo bem com você? Achou que eu não ia vir?
Achei.
Vai chorar,
respondeu.
Não. Ô, minha amiga, cadê os clientes?
Uai, tem que vir, né? Tem que chegar.
E você nem pensa em desistir, né?
Não, desistir jamais.
E depois do encontro, nada foi mais igual. De 50 fatias por semana, Paloma passou a vender em menos de uma hora 120 fatias de bolo.
O mais gostoso é você ver o cliente aqui na hora que tá aqui comprando, que eu tô partindo eles. Misericórdia! Eu tô noite e dia trabalhando, fazendo bolo, tentando dar conta, porque fora as fatias aqui na praça, eu ainda tenho meus bolos de encomenda, que eu também não deixei de lado.
Fernando Cardoso é vice-presidente da CDL BH. Para ele, a iniciativa do motoboy só revela o poder do combo, redes sociais e marketing da proximidade.
Essa ação foi interessante porque exponencialmente ele conseguiu, através da sua rede social, impactar muitas pessoas e gerar um resultado para esse lojista. Essa relação que eu acho que talvez seja o grande diferencial para esses pequenos empreendedores, né? Uma coisa que supera essa venda online é o vínculo emocional com as pessoas. Então, quanto mais você tiver forte no seu bairro, mais o seu comércio vai conseguir sobreviver, e eu acho que ainda mais, ele consegue postergar por muito tempo a sua história, porque o vínculo emocional vai criar resultados para o seu negócio.
A analista técnica e especialista do Sebrae Minas, Simone Lopes, ainda cresceu.
Para estar próximo do seu cliente, as redes sociais são grandes aliadas. O pequeno empreendedor do setor de alimentação deve estar atento a essa forma de comunicação para gerar desejo para que o cliente visite o estabelecimento ou decida consumir aquele produto. Tenha um calendário de postagens organizado, coloque todas as informações do seu negócio sempre à mão e disponíveis nas redes sociais e foque em comunicar exatamente o que o seu cliente ideal se interessa.
Repórter Alice Brito.
3h53, a seguir, há pouco mais de 2 semanas para o início da Copa do Mundo, bares de BH se preparam para receber torcedores.
E o preço da cerveja chega a variar 160% na capital.
E ainda nessa edição do Jornal da Itatiaia você acompanha. Em São Paulo, justiça nega novo pedido de soltura para Deolane Bezerra.
Desenrola do Governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$ 1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o Governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Neste mês tem Polo Festival no carbig.com, uma seleção especial de seminovos do carro mais vendido do Brasil escolhidos para você. Veículos com baixa quilometragem, garantia de procedência e financiamento com parcelas a partir de R$ 970. Tem um carro usado? Então usa na troca. O Carbig paga bem e à vista. Acesse carbig.com e consulte condições. Corra porque o estoque é limitado, hein? Pensou seminovo? Carbig.com. Desacelere, seu bem maior é a vida.
6h55, com a Copa do Mundo batendo na porta, Belo Horizontinos já preparam o bolso para assistir aos jogos em bares da capital. Pesquisa do Mercado Mineiro em mais de 70 bares da cidade aponta que o preço médio da cerveja há poucos dias do primeiro jogo pode variar mais de 160%, conforme aponta o diretor do site, Feliciano Abreu.
As cervejas têm variações bem significativas. Hoje a gente tem, por exemplo, no caso de uma cerveja boêmia de 600 ml, custando de R$ 8 até R$ 20,90, uma diferença de 161%. A própria Brahma de 600 ml, de R$ 9,50 até R$ 19, com a diferença de 100%. A Budweiser Long Neck de 343 ml, de R$ 9 até R$ 15. Uma diferença de 66%. A Heineken de 600 ml, de R$ 15 até R$ 23. Uma diferença de 53%. A Heineken de 330 ml, a Long Neck, de R$ 9,20 até R$ 18, com a diferença de 95%. A Serra Malte, de R$ 12 até R$ 24,90. Uma diferença de 107%. A Skol de 600 ml, de R$ 8,50 até R$ 16, com a diferença de 88%. E a Stella Artois, de 600 ml, de R$ 12,90 até R$ 24,90. Uma diferença de 93%.
Os preços das bebidas destiladas e dos petiscos também variam nos bares da capital, conforme Feliciano Abreu.
No caso da Caipivódica, nós encontramos de R$ 12,90 até R$ 36, uma diferença de 179%. A Caipirinha, de R$ 10,90 até R$ 31,95, uma diferença de 188%. O refrigerante em lata de 350 ml, de R$ 5 a R$ 12, uma diferença de 140%. O suco de laranja, de R$ 6 a R$ 20, com a diferença de 233%, a porção de picanha, a mínima de 300 gramas, de R$ 93,50 a R$ 290, com a diferença de 210%. A batata frita, a porção, de R$ 18 até R$ 54,90, com a diferença de 205%. A porção de contrafilé, nessa faixa de 300 gramas, de R$ 49,90 a R$ 200, com a diferença de 300%. A porção de mandioca frita, de R$ 18,90 a R$ 79, com a diferença de 317%. E a porção de lombo de R$ 31,90 a R$ 119, uma diferença de 273%.
Ouvimos o diretor do site Mercado Mineiro, Feliciano Abreu.
E pelas ruas e avenidas de Belo Horizonte, a Itatiaia conversou com torcedores que afirmam que bares e restaurantes não podem ficar de fora do clima da Copa do Mundo.
Muitos já se programam para acompanhar os jogos da seleção nos estabelecimentos da capital. Há quem diga, inclusive, que pretende gastar sem fazer muita conta para aproveitar o clima de festa, música e confraternização durante as partidas.
Gabriele, advogada.
E aí, Gabriele, durante a Copa do Mundo, pretende ver algum jogo do Brasil num bar, tomando aquela cervejinha?
Com certeza, acompanhado das minhas amigas, claro.
Rafael, trabalho na indústria de frigorífico.
Ô, Rafael, ei, chega na Copa do Mundo, vai no bar tomar aquela cerveja pra ver os jogos da seleção?
Vou reunir os amigos onde que eu moro e tomando a gelada e um churrasquinho, né?
Pode faltar, não?
Pode não, de lei.
E a expectativa já tá grande?
Tá muito legal, não, o Brasil, não, mas...
Ou seja, de repente, pra Copa a expectativa não tá tão grande, mas pra tomar a gelada...
A gelada sempre, né? Porque perdendo ou ganhando, não vai comemorar.
José Gilson, comerciante.
Como é que tá a expectativa aí pra Copa? Vai ir pra um bar, pra um restaurante, pra apreciar os jogos da seleção, aproveitando?
Com certeza absoluta. Como bom brasileiro, não posso perder essa oportunidade, não. Eu gosto muito de futebol, então eu tô dentro.
E você acha que é uma combinação boa, hein? Ver o futebol num bar, num restaurante?
Com certeza. Faz muitas amizades, você brinca, você caçou, você zoa.
E aí, como é que fica o orçamento? Primeiro faz as contas ou gasta sem pensar?
Não, gasta sem pensar. Quanto tiver, você vai gastando. Depois você te arruma mais.
Franciele é advogada também.
Deixa eu te perguntar, e aí, durante a Copa do Mundo, vai ir pro bar?
Quero estar no bar com as minhas amigas tomando cerveja, com certeza.
E bem gelada, diga-se de passagem.
Claro.
Eu sou o Daniel, sou empresário, dono de restaurante aqui no Santa Teresa.
Queria que você falasse pra gente, há poucos dias da Copa do Mundo, como tá aí a expectativa, hein, durante os jogos, principalmente do Brasil?
Bom, a gente sempre faz uma preparação pra Copa, esse ano não é diferente, né? É um momento único aí, o brasileiro gosta muito. A gente vai mexer no cardápio, vamos ter algum alimento ali que remete a algumas questões dos times, né, que estão na Copa. E a decoração, que não pode faltar, né, que a gente tem que entrar no clima para as coisas darem certo.
Tá otimista?
Sempre.
Repórter Gustavo Cícero.
São emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Serão transferidos hoje para Belo Horizonte os corpos das 8 vítimas mortas em grave acidente no interior.
Lula e Hugo Mota tentam fechar hoje texto da proposta que acaba com a escala 6x1.
Justiça de São Paulo mantém prisão preventiva de Deolane Bezerra.
Conta de luz deve ficar mais cara em Minas nesta semana.
Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber segunda parcela do 13º.
Lula e Rodrigo Pacheco vão ter reunião decisiva sobre disputa ao governo do estado.
Minas instala radares inteligentes capazes de identificar veículos roubados em tempo real.
Começam hoje as inscrições para o Enem.
No Elos Itatiaia, a sucessão familiar vira desafio urgente no agro brasileiro.
Com mais de 200 mortes suspeitas, OMS acompanha o avanço do ebola na África.
No futebol, o Atlético cai na tabela e amplia crise como visitante após perder para o Corinthians.
Com sufoco no fim, Cruzeiro sobe na classificação do Brasileirão ao vencer a Chapecoense.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de Jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção-Geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
7h02, Jornal da Itatiaia, segunda-feira, 25 de maio de 2026. Apresentação, Fernanda Viegas e Eustáquio Ramos. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no YouTube, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Alerta para o motorista que segue pela BR-050 em Uberaba. No quilômetro 171 em direção a Uberlândia, a rodovia está totalmente interditada por conta de uma erosão da pista. A Ecovias, responsável pelo trecho, atua na sinalização e desvia o caminho por dentro da cidade de Uberaba. E um acidente envolvendo o carro interdita parcialmente a Avenida Cristiano Machado em direção a Confins. O veículo se encontra próximo à estação 1º de Maio e bloqueia a faixa da esquerda. O congestionamento na região passa do viaduto do anel rodoviário e quem segue pela região tem a Avenida Antônio Carlos como rota alternativa. Da Central de Trânsito Itatiaia MIV, Vitor Brandão.
Agora, as condições do tempo.
Minas Gerais terá uma segunda-feira de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada no sul-sudoeste, Campo das Vertentes e Jequitinhonha. Demais regiões, céu parcialmente nublado. Belo Horizonte terá uma segunda-feira de céu nublado a parcialmente nublado. A temperatura neste início de semana pode chegar aos 28 graus. Repórter Aline Neves.
7:03 devem ser transferidos hoje para Belo Horizonte os corpos das 8 vítimas de um grave acidente entre um ônibus e uma carreta no norte de Minas. A colisão deixou outras 10 pessoas feridas. Vamos então a Montes Claros falar com o nosso repórter Osmar Macedo, que acompanha os desdobramentos da tragédia e tem mais informações para a gente agora. Osmar, qual que é a expectativa da transferência desses corpos que foram carbonizados?
Olá, Fernanda, bom dia novamente para você, Eustáquio, e audiência da Itatiaia. Pois é, a expectativa agora com a movimentação em frente ao Instituto Médico Legal de Itaiobeiras, para onde foram levados os corpos das 8 vítimas que morreram carbonizadas nesse grave acidente entre um ônibus e uma carreta na BR-251 em Santa Cruz de Salinas, aqui no norte do estado. A colisão frontal, Fernanda e Eustáquio, aconteceu por volta das 4:30 da madrugada desse domingo, no quilômetro 235 da rodovia. Após o impacto, os veículos pegaram fogo rapidamente. O local do acidente não possui sinal de telefonia, o que dificultou o acionamento das equipes de socorro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus saiu de São Bernardo do Campo, em São Paulo, com destino a Aracaju, em Sergipe. Já a carreta, carregada com sucata, fazia o trajeto entre Fortaleza, no Ceará, e Piracicaba, no interior paulista. Olha, além das 8 mortes, várias pessoas ficaram feridas e foram socorridas pelo SAMU para hospitais daqui da região. Entre elas estão o motorista do ônibus de 41 anos, um idoso de 72 anos e uma mulher de 61 anos. Olha, o tenente Laércio Rodrigues Leite, comandante do Corpo de Bombeiros em Salinas, explica o cenário encontrado pelas equipes no local do acidente. Vamos ouvi-lo.
Os dois veículos incendiaram, ocasionando 18 vítimas. Dessas, 8 vítimas foram carbonizadas, identificadas pela perícia e entregue para as funerárias locais. As outras vítimas foram conduzidas pelo SAMU para as unidades hospitalares dos municípios vizinhos.
Pois é, pessoal, a perícia da Polícia Civil segue mobilizada, a expectativa agora é de que os corpos sejam transferidos a qualquer momento para BH, onde passarão por exames de DNA e procedimentos de identificação. Uma coletiva de imprensa está prevista para daqui a pouco às 8 horas. A BR-251, uma das principais ligações entre o sudeste e o nordeste do país, ficou interditada por mais de 11 horas e registrou um congestionamento de cerca de 70 quilômetros nos dois sentidos. O número de vítimas não foi maior porque 22 passageiros desembarcaram antes da colisão, 18 em Cana Verde, no sul de Minas, e 4 aqui em Montes Claros. A população agora aguarda melhorias e a duplicação de trechos da rodovia após a concessão à iniciativa privada. A expectativa é de que a empresa comece a atuar na região entre julho e agosto deste ano. O ônibus envolvido no acidente também acumulava multas por excesso de velocidade nos últimos meses. Isso também está sendo apurado pelas autoridades. Eustáquio e Fernanda, são essas as informações de momento. Eu volto com vocês.
Obrigado. Osmar Macedo, ao vivo do Norte de Minas. Vamos para São Paulo, ao vivo também. A justiça nega um novo pedido de soltura apresentado pela defesa de Deolane Bezerra contra a prisão preventiva da influenciadora. Da capital paulista, o repórter Yuri Cavalieri tem as informações. O Yuri, a defesa avalia agora recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Bom dia.
É isso, Eustáquio. Um ótimo dia a você, a quem nos acompanha. De acordo com o advogado Auri Lopes Júnior, a prisão de Deolane Bezerra é ilegal e exagerada, e que por isso, após essa negativa do TJ aqui de São Paulo, vai entrar com recurso nos tribunais superiores. Vale lembrar que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, já havia negado um outro pedido de prisão domiciliar feito pela defesa da influenciadora. Com as decisões, Deolane permanece presa na penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. Ela está sob custódia em uma sala de estado maior, que é uma prerrogativa prevista no Estatuto da Advocacia para profissionais regularmente inscritos na OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. Essa medida garante que advogados presos cautelarmente não sejam mantidos em celas comuns antes de uma condenação definitiva. De acordo com as investigações, Deolane teria vínculos estreitos, sendo eles pessoais e de negócio, com um dos gestores fantasmas de uma transportadora investigada pela polícia. Essa estrutura financeira da advogada teria sido usada para dar aparência de legalidade a recursos ilícitos do PCC. Ao todo, Deolane abriu 35 empresas fantasmas em um mesmo endereço para lavar dinheiro da facção. Uma das pistas colhidas pelos investigadores surgiu de um celular apreendido com os donos dessa transportadora, onde foram encontrados comprovantes de depósitos diretos para duas contas de Deolane. Portanto, a gente segue acompanhando todos os desdobramentos dessa investigação. Eustáquio Ramos e Fernanda Viegas.
Obrigada, Yuri. Agora às 7:09 em Brasília, o presidente Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, devem se reunir hoje para discutir os rumos da proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.
O encontro ocorre em meio à expectativa de avanço da proposta, ainda nesta semana no Congresso Nacional.
O relator da proposta que prevê o fim da escala 6x1, deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, deve apresentar hoje o parecer final do texto que reduz a jornada semanal de trabalho de 44 horas para 40 horas no Brasil. A expectativa é que o texto seja votado na comissão especial na próxima terça-feira e que siga para o plenário da Câmara até o fim dessa semana para que seja votado. Ainda há impasses a respeito desse texto e o principal deles envolve justamente o prazo de transição para a adoção da nova jornada. Sindicatos e movimentos trabalhistas defendem uma implementação imediata da escala 5x2 sem a redução salarial. Essa também é a proposta defendida pelo governo. Já parlamentares ligados ao empresariado, representantes da indústria e também deputados de oposição pressionam por uma adaptação mais longa, que pode chegar até a 10 anos. Uma das emendas protocoladas pela oposição prevê uma redução gradual de uma hora por ano ao longo de 4 anos. Mas nos bastidores, o que a gente sabe é que o deputado Léo Prates negocia um meio termo entre 2 e 5 anos. Hoje a gente também tem um encontro que deve selar todos os impasses a respeito desse texto, que é o encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Encontro esse que será exclusivamente para discutir os últimos pontos de divergência da proposta, e a partir disso o relatório já estará pronto para ser votado e discutido na Câmara dos Deputados. De Brasília, Pedro Nascimento.
7:11, no próximo bloco, Lula e Rodrigo Pacheco se reúnem nesta semana para definir cenário da disputa ao governo de Minas.
Minas instala radares inteligentes capazes de identificar veículos roubados em tempo real.
Chegando o dia em que o seu dinheiro vai valer mais. Dia 28 de maio é o dia livre de impostos. Um movimento criado e realizado há 20 anos pela CDL BH e o CDL Jovem, para mostrar como é alta a carga tributária nos produtos e serviços do comércio. Nesse dia, várias lojas estarão oferecendo produtos sem taxas de impostos. Acesse dlibh.com.br e confira as lojas participantes. Dia livre de impostos CDL BH. Mais poder de compras para você.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES, com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30 a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Duelos Itatiaia. O elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio brasileiro cresce, amplia sua importância no abastecimento e mantém posição estratégica na economia nacional, mas convive com pressões que afetam diretamente o produtor e o consumidor. Juros elevados, crédito mais difícil, alta no diesel e encarecimento de insumos desafiam a rentabilidade no campo e acendem um alerta sobre os preços dos alimentos. Ao mesmo tempo, o país mostra força produtiva e capacidade de conciliar produção com preservação. Diante desse cenário, a discussão que se impõe é como garantir condições para o agro continuar crescendo sem comprometer o equilíbrio econômico e o acesso da população à comida. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix, comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
713.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Vitor Brandão, tem acidente na BR-040? Se sim, qual cidade?
Fernanda Viegas, tem acidente sim na BR-040, na altura da cidade de Congonhas, envolvendo um carro. O veículo se encontra na faixa da esquerda do quilômetro 612, em direção ao Rio de Janeiro. Por conta do impacto do acidente, o veículo não roda mais e ainda não há informação sobre feridos. Congestionamento que passa dos 3 quilômetros no anel rodoviário, em direção à Vitória. A fila vem desde o viaduto sobre a Via Expressa até a Praça São Vicente. Quem segue para o Rio de Janeiro coloca o pé no freio entre o bairro Engenho Nogueira até o antigo aeroporto Carlos Prates. Da Central de Trânsito Itatiaia EMIB, Vitor Brandão.
7:14. E a partir da semana que vem, as rodovias mineiras vão começar a operar uma nova geração de radares inteligentes, equipados com tecnologia de leitura automática de placas em tempo real.
Serão mais de 200 equipamentos de alta tecnologia instalados em pontos estratégicos das rodovias mineiras. Mais do que medir a velocidade dos veículos, os novos radares vão atuar como uma importante ferramenta de gestão e segurança viária. É o que explica o diretor de operação viária, Rodrigo Santos Colares.
Os novos radares, eles vão além do papel, né, desse escopo de controlar a velocidade, em que a leitura automática dessas placas vai permitir o cruzamento do deslocamento de veículos que sejam interessantes nas diversas perspectivas de busca pela eficiência, né, e eficácia aqui das ações públicas. Então a gente consegue, por exemplo, identificar comboios, né, de veículos, pensando, né, que um desses veículos podem apresentar alguma irregularidade, né, na placa e alguma associação a algum tipo de crime. Então a gente vai conseguir apoiar a segurança pública do estado. A gente também vai conseguir auxiliar a Receita Estadual, né, que eles vão conseguir ter um controle da circulação de carros, entender como é que estão as rotas. Isso também contribui bastante para a perspectiva de controle fiscal, né.
O professor do Cefet Minas e especialista em segurança no trânsito, Aguimar Bento Teodoro, avalia que os novos equipamentos inteligentes têm potencial para contribuir na redução do número de acidentes e mortes no trânsito. No entanto, ele ressalta que para o projeto alcançar os resultados esperados, também é fundamental investir na conservação e manutenção das rodovias.
Espera-se, né, com esses radares, que haja uma diminuição do número de acidentes e, consequentemente, uma diminuição do número de mortes no trânsito. Mas é também fundamental que o estado invista na manutenção das rodovias.
E nas ruas, tem motorista que está com o pé atrás com a novidade.
Meu nome é Douglas Costa, trabalho com táxi. Hoje, para nós, não é imprescindível esse radar. Primeiro, você tem que ter estrada boa, você tem que ter sinalização boa, você tem que ter um fluxo muito bom para você colocar uma tecnologia como essa.
Repórter Alice Brito.
7h17, o presidente Lula e o senador Rodrigo Pacheco devem se reunir nesta semana para tratar da possível candidatura do parlamentar ao governo de Minas nas eleições de outubro.
O encontro é visto por aliados como decisivo para destravar as articulações políticas aqui no estado.
Lideranças do PT de Minas Gerais vão se reunir em Brasília nesta segunda-feira com o Diretório Nacional do Partido. A Itatiaia apurou que o encontro servirá para discutir a candidatura que a legenda vai apoiar na eleição para o governo de Minas. O encontro ocorre após Rodrigo Pacheco, do PSB, optar por não se colocar na disputa, conforme revelou o presidente nacional do PT, Edinho Silva, na última semana. O senador Rodrigo Pacheco era o nome preferido de Lula, que buscará a reeleição para a presidência da República em 2026 e quer ter um palanque em Minas. A reportagem da Itatiaia, lideranças do PT no estado informaram que o cenário ainda é de indefinição. A reunião desta segunda, inclusive, não deve terminar com o nome escolhido. O tema tende a ser discutido mais vezes ao longo das próximas semanas, com uma vinda de Edinho a Minas, em data a ser definida. Entre os cotados para receber o apoio do PT estão Josué Gomes da Silva, do PSB, ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Jarbas Soares, também do PSB, ex-procurador-geral de Justiça de Minas Gerais, e Gabriel Azevedo, do MDB, pré-candidato ao governo do estado. Há a possibilidade, inclusive, de o PT não escolher apenas uma candidatura, o que permitiria a Lula ter mais de um palanque em Minas Gerais. Repórter Nuno Krause.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
O Dia a Dia da Política Entrevista conversa hoje com Gabriel Azevedo, ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, pré-candidato do MDB ao governo de Minas. Olá, Gabriel, prazer em recebê-lo aqui em nosso estúdio.
Berta, é um prazer estar contigo, um prazer estar com você que acompanha a Itatiaia.
Gabriel.